Amém. Deus abençoe, tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Amém. João 6:57. João 6, versículo 57. Quem vai ler para nós, por favor?
Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim.
Amém. Só repete novamente esse 57 aí, por enquanto, depois nós vamos ler outro trecho.
Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim.
Amém. Está aqui. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Amém? Então, lembra que nós falamos aqui numa reunião passada, se não me engano, que todos nós temos que crer, todos nós temos que crer que nós não estamos aqui à toa, que nós não estamos aqui apenas cumprindo uma obrigação religiosa. Nós não estamos aqui, nós não fomos chamados para isso, para esse fim. Todos devem crer que ele é enviado, que ele é uma pessoa enviada por Deus. Porque se você não crê que você é enviado, é uma pessoa enviada por Deus, você não vai, com certeza, quando você chegar diante de uma pessoa, você não vai ter nenhuma autoridade. Né? O espírito que está na outra pessoa não vai te respeitar. Amém? Ele não vai te aceitar como um enviado de Deus. Todos respeitavam Jesus, todos os espíritos temiam a Jesus, respeitavam Jesus. Por quê? Porque eles criam que Jesus era uma pessoa enviada por Deus. Era um enviado por Deus. Então Jesus fala aqui: assim como o Pai que vive me enviou. Amém? Mas ele foi enviado. Como que ele sabia que ele tinha sido enviado? Como que nós sabemos que nós somos enviados? Nós somos enviados pela fé. É pela fé que você crê que você é um enviado de Deus. Se você, eu disse, se você ficar esperando pelo correio uma carta que vai dizer que você é uma pessoa enviada, nunca vai acontecer isso. A gente acredita que é um enviado de Deus. Todos são enviados de Deus. Todos. São chamados, né? Todos nós somos chamados para fazer parte do corpo de Cristo. Todos nós somos chamados. Porque se achar, estou sem o giz aqui. Então, todos nós somos chamados para fazer parte da igreja. Chamados para fazer parte do corpo de Cristo, chamados para fazer parte do reino de Deus. Todos nós somos chamados. Amém? Agora, depois que Deus chama, para que Deus chama? Então, ele chama a gente, chama, prepara, né? Edifica, ensina, para depois ele enviar. Então, se nós acharmos que nós podemos E, por exemplo, expulsar um demônio sem ser uma pessoa enviada, o demônio não vai sair. O demônio não vai resistir você. É perigoso até alguma coisa acontecer com você, que vai querer expulsar um demônio sem ter sido enviado. Então, primeiro, o que que Jesus fez? Ele chamou muitos discípulos. Ele chamou muitas pessoas e fez daquele povo discípulos, para depois enviar. Ele enviou. Lembra quando ele juntou 72 e mandou 72, cada um para um lado? De dois a dois. Quando eles voltaram impressionados com o resultado que tinha acontecido, que, Senhor, até os demônios nos obedecem. Mas por que que os demônios obedeciam? Porque eles tinham sido enviados. Porque eles estavam ali representando. O que que é um enviado? Um enviado é uma pessoa que está ali, ele está em nome de Jesus. Ele está no lugar de Jesus. É uma autoridade. É uma autoridade. Quando você vai representando o governador em tal lugar, você chega lá, você recebe o tratamento que o governador receberia. Quando nós vamos representar uma autoridade, né, um determinado lugar, a gente vai, quando a gente chega lá, a gente recebe as honrarias, a gente recebe o tratamento que a autoridade receberia. Então, se nós vamos em nosso próprio nome, o diabo vai nos respeitar? Se nós vamos em nosso próprio nome, o diabo não vai nos respeitar. Nós vamos ali em nome de Jesus. Isso que significa em nome, né? Então, é preciso primeiro ser chamado. Quando ouvirdes a voz de Deus, está escrito assim, quando ouvirdes a voz de Deus, não endureça o seu coração. Essa voz de Deus está chamando você. Agora, outra coisa, se você ficar pensando que essa voz vem, ou que ela só pode vir de uma forma, você pode enganar. Essa voz, ela pode vir de diversas formas, diversas maneiras. Você que precisa ficar atento. Ó, se ouvires a voz de Deus, não endureça o seu coração. Então, você precisa ficar atento, de olhos abertos. Olha, Deus falou comigo. Deus falou comigo. A partir daí, você ouviu a voz de Deus, a partir desse momento, considere-se chamado de Deus, chamado por Deus, considere-se filho de Deus, né? Considere-se herdeiro de Deus. Aí tudo depende de você. Foi assim que aconteceu com Jesus. Foi assim que aconteceu com Jesus. Ele, num determinado momento da sua vida, ele creu. Ele também viveu pela fé. Ele também teve que fazer tudo pela fé. A obra de Deus, ela funciona através da fé. Se a gente ficar esperando, a coisa não vai acontecer, não. Mas se você crê, Jesus falou assim, olha, todo aquele que crê, faz a obra que eu faço. Todo aquele que crê em mim, acredita em mim, faz a obra que eu faço. Ele vai fazer aquilo que Jesus fez. Então, eu preciso acreditar no chamado de Deus. E ele, Deus chama, a partir daquele dia, o que vai acontecer comigo? Eu vou ser preparado. Depois de muito tempo, ele escolheu 72 discípulos. Quantas milhares de pessoas Jesus não pregou, não falou? Mas na hora de escolher, ele escolheu 72. Certamente, 72 que estavam em condições de serem enviados. Amém? Então, assim que a igreja precisa viver. A igreja precisa viver. Agora, eu preciso me preparar. Já que eu fui chamado por Deus, e eu quero ser enviado por Deus, porque todo aquele que foi chamado por Deus, Deus não chama ninguém para fazer festa. Deus não precisa de ninguém para arrumar a vida de ninguém, não. A obra de Deus, ela é exclusivamente salvar vidas. É tirar você do poder de Satanás. Ele chamou o pessoal, aqui ó. Quer ver? Vamos lá, em Atos. Depois nós voltamos aqui. Vamos lá em Atos. Atos. Ou não é? É. Atos, quando Paulo levanta-te, né? Disse o Senhor, quem é Senhor? E ele respondeu, eu sou Jesus, a quem tu persegue. Atos 26, versículo 16. Levanta-te e põe sobre teus pés. Atos 26, versículo 16. Versículo 16, lembra-me?
Mas levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda.
Amém. Paulo teve um chamado especial, porque Deus apareceu para ele. Mas presta atenção. Como foi que Deus apareceu para ele? Quem sabe como foi que Deus apareceu para ele? Agora, por que que Deus apareceu para Paulo? Primeiro, como foi... Você sabe, Fernando, como foi que Deus apareceu para ele? Hã? Como, então, a passagem? Apareceu o quê? Jesus apareceu para ele e perguntou por que ele perdeu. Mas como foi que ele apareceu? Como?
Ah, eu não lembro.
Apareceu demais. Amém. Como foi que ele apareceu? Lembra, Godoy? Como foi que ele apareceu? Como? Então, como é que é, Ana? Vamos ver. 26? 13. Quer ver, Fernando? Agora você vai ver que não faz muito tempo, então você vai lembrar direitinho. Vamos ver.
Sobre o que, indo então a Damasco, com poder e comissão dos principais dos sacerdotes, ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu, que excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo. E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava e em língua hebraica dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues?
Isso. Então, como foi que Deus apareceu para ele? Como? Ele não apareceu fisicamente, ele não apareceu ali, você não viu a figura, a silhueta, né, da figura dele, não viu. Ele viu uma luz muito forte, mas essa luz poderia ser outra coisa, se fosse hoje. A ciência ia explicar que essa luz foi consequência disso, daquilo, etc., não foi? E que aquela voz é por isso, é por isso, é por aquilo. Então, os mistérios que envolvem Deus são os mais estranhos possível. E Deus vai aparecer para você em sonho. Por exemplo, quantas vezes na Escritura fala que Deus apareceu em sonho? Então, Deus pode aparecer para você em sonho, mas aí a hora que você acorda? Aí você acorda, peraí, será que foi verdade? Será que foi Deus? Você vai ter também dificuldade para acreditar. Deus apareceu em sonho para José, né? E mostrou para José que Maria estava grávida, mas nunca tinha tido relação com o homem. José acordou. Se fosse hoje, você, no seu lugar, ficaria com o sonho? Iria acreditar? Ou você ia pensar que isso era conversa? Não é? Não, José acreditou e ficou com o sonho. Então, Deus vai falar com você da forma como Ele quiser, se você quiser. Amém? Se você quiser. Deus, Senhor, fala comigo. Deus, fala comigo, Senhor. Amém? Abre os meus olhos. Ensina. Agora, se nós não quisermos, Deus não vai forçar. Por isso que eu perguntei. Por que que Deus apareceu para Paulo? Por quê? Porque Paulo... Isso. Paulo era... O microfone aí. Para ele falar. Fala aí, Júnior. Fala no lugar dele. Não, fala no lugar dele.
É. Apóstolo Lucas.
Por quê? Ele não apareceu para Paulo à toa, não. À toa, não.
É Paulo, Saulo, né? Era um homem zeloso, né? As coisas de Deus.
Ele queria Deus. Paulo queria Deus. Paulo estava trabalhando para Deus. Paulo estava se esforçando. O que ele não sabia era do que ele viu depois. Ele não tinha um entendimento perfeito do que ele estava fazendo, mas ele era conhecedor da lei de Deus, zeloso quanto às coisas de Deus. E ele queria servir a Deus, e ele queria trabalhar para Deus. Deus viu aquela pessoa interessada e foi ajudar. Deus viu aquela pessoa interessada. Agora, às vezes você não abre nem sequer a Bíblia. Você não faz uma oração. Deus vai chamar você? Não vai chamar. Nem chamar Ele vai. Quanto mais enviar. Você não quer nada. Ele sabe que você não quer nada. Amém? Ele não vai chamar. Pode ter certeza disso. Ele não vai perder tempo em te chamar. Mas se ele perceber que você está buscando, buscar-me-eis e me achareis. Você só vai achar, encontrar Deus quando você estiver buscando a Deus. Quem tem Bíblia em casa guardada, pode deixá-la guardada lá, não tem problema nenhum. Amém? Quem tem compromisso apenas religioso, apenas compromisso com a denominação, com a estampa, pode ficar tranquilo, Deus não vai te amolar, não. Mas a pessoa que quer Deus, eu não quero igreja, eu não quero denominação, eu não quero religião, eu quero Deus. Buscar-me-eis, me achareis. Então a pessoa vai querer Deus. Então Jesus diz o seguinte: quem de mim se alimenta, viverá por mim. Quem não se alimenta, não vai viver para ele, gente. Presta atenção. Quem não se alimenta dele, não tem perigo, não vai viver para ele. Ele não vai te chamar, ele não vai aparecer para você, ele não vai te incomodar em nada. Vocês concordam? Todas as pessoas que Deus apareceu para ele, ou que Deus incomodou, ou que Deus chamou, escolheu ele dentre os outros, são pessoas que estavam buscando a Deus. Davi era um caboclinho diferente dos irmãos dele. Davi era uma pessoa simples. Era uma pessoa que não tinha, assim, uma aparência agradável. Mas Davi ficava lá cuidando do rebanho. E ele tinha uma harpa. Cuidava do rebanho. Mas ele aproveitava o tempo ali para sapecar os dedos na harpa e louvar a Deus. E buscar a Deus, e querer Deus. E Davi ali, ó, e ele de olho nas ovelhas, ele cuidava bem das ovelhas, mas ele não deixava a arca, e ele amava aquele louvor, ele amava aquilo que ele fazia. E às vezes eu falo muito, às vezes a pessoa que tem um violão e que quer às vezes louvar, quer buscar a Deus, mas o violão fica lá, no canto. Fica lá guardado. De vez em quando ele pega o violão. Ele vai buscar a Deus, ele vai encontrar Deus com o violão ali. Ele não abre a Bíblia sequer para nada. Ele não aproveita o instrumento que ele sabe tocar. Eu gostaria muito de saber tocar um instrumento. Porque não tem coisas vezes melhor para poder te ajudar a buscar a Deus do que um instrumento, uma voz bonita. Tudo isso ajuda você a buscar a Deus. Sabedoria, entendimento, conhecimento. Buscar-me-eis e me achareis. E aí Deus vai, com certeza, ver. Os meus olhos estão sobre os fiéis da terra. Aquele que anda no caminho reto, aquele que faz as coisas certas, aquele que está ali, ó, esse me servirá, esse me servirá. Onde é que está escrito isso? Qual o salmo? Está escrito? Está na Bíblia, né? No Salmo 100 e... Só você ver que está escrito. Salmo 101, se não me engano. 101. Ou não? Está aqui, já sei. 101, versículo 6. 101, versículo 6. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra. Olha aí. Como eu falei agora mesmo e disse, ele não vai te amolar. Ele não vai te chamar. Ele conhece o seu coração e sabe que você não quer. Ele sabe que você não quer Deus. Amém? Ele sabe. Uma vez eu falei para uma menina, minha filha, você vai ficar aqui até o dia que você casar. O dia que você casar, você nunca vai mais voltar aqui, porque o seu marido não quer Deus. Falei para eles assim, antes de casar. Porque normalmente, antes de se casar, os noivos me procuravam. Hoje eles não estão procurando mais. Mas primeiro eles me procuravam para conversar, para saber. Mas só para saber mesmo, porque casar eles iam. De qualquer jeito eles iam casar. Né? Mas vinha, e eu era franco em dizer, minha filha, você está enfiando o pé na jaca. Não, mas eu corro o risco, então enfia. Amém? Eu quero correr o risco, então corre o risco, tudo que você quiser correr. Mas a gente sabe que a pessoa não quer Deus. Ele não quer Deus. Ou ela, ou ele, seja quem for, não quer Deus. Eu tenho certeza que Deus não vai incomodar aquela pessoa. Não vai. Por outro lado, não tenho dúvida. Meus olhos, eu vi as tuas lágrimas. Eu ouvi a tua oração. E vi as tuas lágrimas. E vim saber de você o que é que você quer de mim. Eu vi as tuas lágrimas, ouvi a tua oração. E eu quero saber, Fernando, o que, que você quer de mim. Amém? Deus tem muitas maneiras de falar conosco. Deus já falou com você alguma vez, Silvano? Muitas vezes, ou não? Deus já com certeza já falou com muitos aqui. E você sabe que foi Deus. Você sabe que foi Deus. Qualquer um aqui, se quiser uma prova de que Deus fala, é só querer. É só querer. Amém, Ronaldo? Se quiser. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o bem dessa terra. Se você quiser, Deus vai te responder. Amém? E Ele vai te convencer. Ele vai te convencer que foi Ele que falou com você. Amém? A partir daí, Paulo mudou completamente o rumo da vida dele. Ele andava numa direção e ele passou a andar em outra direção completamente diferente. Amém? Então, o Salmo 101:6 diz assim: os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que estejam comigo. Para que estejam comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. Amém? Esse me servirá. Os meus olhos estão sobre a igreja. Os meus olhos estão sobre a terra. Deus está vendo quem tudo que faz na terra. Não cai um fio de cabelo da cabeça de ninguém sem que ele saiba, sem que ele tenha conhecimento. Os meus olhos estão sobre os fiéis da terra. Os meus olhos estão sobre você. Se você realmente quiser que Deus fale com você, Você vai invocar, invocar. Engraçado, uma vez eu falei o seguinte. Para você ter certeza que quando você invoca a Deus, lá em Atos assim, invoca o Senhor e será salvo. Amém? Invoca o Senhor, chama por ele. Eu falei, você quer ver como dá certo? Experimenta chamar o diabo. Você pensa que esses demônios que vêm visitar as pessoas na terra, essa quantidade de demônios que vêm visitar a pessoa na terra, eles vêm à toa? Não, eles vêm porque são chamados. Eles vêm porque são chamados. A pessoa invoca ele. Amém? Ontem até comentava com o Arnes isso, a questão de bênção e de maldição. Aí o Arnes estava até com uma revista, que ele mostrou, o repórter, a pessoa que fez o trabalho na revista, mostrando a coincidência. Coincidência é de uma quantidade de pessoas lá que todos eles trabalhavam com a mesma coisa, seguiam a mesma coisa, e todos eles morreram no dia 27 com o mesmo tipo de morte. Mostrou também o seguinte, que da família de Kennedy, todos da família do ex-presidente Kennedy, todos morreram em acidente. Teve nenhum com a morte natural. É a bênção ou a maldição? A maldição pode ser lançada por qualquer pessoa. A mãe pode lançar uma maldição no filho. O pai pode lançar uma maldição no filho. Amém? A maldição pode ser lançada por qualquer pessoa. Jacó. Esaú e Jacó. A bênção era para Esaú. Não era para Jacó. Jacó fez o que fez, todo mundo sabe. Para quê? Para receber a bênção. E quem ficou com a bênção? E quem que ficou com a maldição? Então, a bênção ficou para Jacó. Não interessa o que, que Jacó era, o que deixava de ser. O certo é que o pai dele abençoou ele. Você vai ser assim, assim, assado. Os seus irmãos vão seguir você, vão te obedecer, e etc, etc. E tudo foi exatamente como Isaac falou para Jacó. Esaú, meu filho, você chegou tarde. Amém. E agora? O que sobrou para você foi chumbo na panturrilha. Sobrou para você foi isso. Você chegou tarde. Não é? Deus quer abençoar. Eu estava vendo, inclusive, em Jó, capítulo 5, está lá assim, seis vezes Deus te livra, seis vezes Deus te livra. Deus prova você e livra você. Prova você e livra você. Prova você e livra você. Se você não tiver cuidado, o que vai acontecer? Você vai falar assim, você vai escandalizar, você vai amaldiçoar, você vai não vai querer Deus, porque você não está entendendo, porque você não está esperando. Você fala, olha, não, servir a Deus, para quê? É só sofrimento, é só isso, é só aquilo. ele estava na sexta vez, na quinta vez, por exemplo. Faltava só mais uma. E na sétima, Deus faria uma coisa tremenda na sua vida. Como ele fez. Hã? Achou aí? Jó 5, 19. Em seis angústias te livrará, e na sétima o mal não te tocará. A partir dali, acabou, o mal não te toca. Tocou seis vezes. Amém? Vou te dar um exemplo aqui. É como se você tivesse seis picadas do mosquito da dengue. E tivesse seis dengadas. Aí você podia pensar, meu, Deus esqueceu de mim, porque não é possível. Não é possível. O mosquito da dengue escolhe só eu. Parece que Deus não me vê. Parece tal, assim. Pronto. Se você picou uma vez, seja feita a vontade de Deus. Amém? Picou outra vez? Graças a Deus. Amém, Jesus. Tem misericórdia de mim e do mosquito. Três vezes. Quatro vezes. Quatro. Aí a pessoa chega e vai dizer, como eles fizeram com Jesus, desta cruz, não é você filho de Deus? Você não é filho de Deus? Por que você não prospera? Por que você não passa no vestibular? Por que você não se casa? Por que você só vive doente? Você não é filho de Deus? Quem está falando isso? Um enviado de Satanás. É uma pessoa, é um agente. Mas é um enviado de Satanás. Para quê? Porque ele não quer que você tome posse da bênção. Ele quer que você desista. Não espere, não tenha paciência. Amém? Não, eu prefiro esperar em Deus. Eu prefiro esperar no Senhor. Não tem importância, não. Não tem importância. Nem que passar da sétima para a oitava, a nona, a décima. Eu prefiro guardar a minha fé. E aqui está escrito: na sétima o mal não te tocará. A partir dali, o diabo passa a te respeitar. A te respeitar. Amém? A ver que você é uma pessoa de Deus, que não pode tocar. Jó, quando terminou o tempo de Jó, por acaso, alguém mais pôde tocar em Jó? Mais nunca, ninguém tocou em Jó. Amém, gente? Então é isso que eu estou falando para vocês. É preciso querer Deus. É preciso querer Deus. Isso vai partir do seu coração. Não fica olhando para os outros. Porque tem muito mais gente que não quer nada com Deus. Tem muito maus exemplos, péssimos exemplos de pessoas que não querem Deus. Talvez de mil você vai tirar um. Que quer Deus, que quer realmente Deus. Que não troca Deus por nada. Que não troca Deus por nada. Deus é algo extremamente importante para ele. Amém? É algo precioso, é um tesouro, como Jesus falou. Quem encontra Deus, encontra o tesouro, encontra a vida, encontra algo que ele nunca mais troca por nada. Então aí é onde a pessoa é capaz de deixar pai, mãe, trabalho, fama, seja o que for. Amém? Pode oferecer para ele que ele não aceita. Então foi assim com Paulo. Paulo queria Deus. Ele, às vezes nós queremos Deus e não sabemos exatamente como chegar a Deus. Mas então a gente sai procurando. A gente sai procurando. Será que está aqui? Será que está aqui? Né? Não. Então eu já fui na Testemunhas de Jeová, não achei. Eu já fui no Espiritismo, não achei. Eu já fui não sei aonde, não achei. Eu já fui lá não sei o quê. Eu estou procurando a Deus, estou buscando a Deus. E eu não darei descanso aos meus olhos enquanto eu não encontrar com Deus. Você vai achar Deus, eu tenho certeza que você vai encontrar Deus. Amém? Vocês concordam? É assim, meus irmãos. É assim que ele falou: aquele que de mim se alimenta, vai viver para mim. Aqui é para mim, para nós vivermos para Deus. Só tem uma forma: nós alimentarmos de Deus. Eu dei vários exemplos, mostrei várias coisas para vocês e o caminho para quem quer Deus. Deus vai falar com você em sonho, em visão, uma voz. Por exemplo, Jesus, quando ele foi batizado, uma voz, todo mundo escutou a voz: eis o meu filho amado em quem me compraz. Todo mundo que estava por ali escutou a voz, né? Tem coisas que só vai servir para você. Só vai servir para você. Não é assim? As coisas que aconteceram e que me deram segurança de que eu, por exemplo, não creio em Deus à toa, não. Eu tenho uma razão pela qual eu creio em Deus. Tem um motivo pelo qual eu... Amém? Então, a gente busca Deus, encontra Deus. Cumpre as Escrituras. Buscar-me-eis e me achareis. Você vai me buscar e vai me achar. Se quiser, não é? Se não quiser, paciência, não vai. E quando você encontra Deus, ninguém mais tira de você. Quando você acha, encontra, é como ele disse ali no Evangelho sobre o tesouro. Que quando você encontra, você pega o tesouro, compra a terra. Você compra a terra, você sabendo que o tesouro está ali. Não, eu vou comprar logo a terra toda e vou guardar o meu tesouro. Em outro lugar também, eu vou dizer para você, lá no Apocalipse está escrito assim: guarda o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Quando a gente tem, aparecem muitos enviados do diabo querendo tomar aquilo que você tem. Guarda o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Ninguém tome aquilo que você já conquistou. A coroa é a sua conquista, é aquilo que você já adquiriu. Amém? Amém. O que que Deus falou conosco hoje? Poderíamos resumir em quê? Você quer Deus? Ou não quer? Você procura por Deus ou fica satisfeito em vir à igreja? Ou você quer ser a igreja? Você fica satisfeito em vir à igreja, ao templo, ou você não se conforma e quer ser a igreja? Você quer ser a igreja? Ou está satisfeito em participar da solenidade? Isso aqui é uma solenidade. Isso aqui é um ato solene, é uma coisa que se a pessoa quiser sair, quiser entrar, se a pessoa quiser coçar, pode fazer o que quiser aqui dentro, amém? Pode fazer o que quiser. Até tirar a roupa, se quiser, pode tirar a roupa. Se ele tiver coragem, pode até tirar a roupa, amém? É um ato. Nós respeitamos, eu respeito, você respeita, mas é um lugar onde você não pode proibir ninguém de entrar nem de sair. Agora, entre nós, ao ouvir a palavra, pode acontecer de alguém querer buscar Deus. Amém? Então, quando Paulo foi chamado, ele foi chamado com essa finalidade: levanta-te e põe sobre os teus pés, porque te apareci por isso, para te pôr por ministro e testemunho, tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios a quem agora te envio, para abrir os olhos das trevas, converter a luz, e do poder de Satanás para Deus. Isso aí me chamou muita atenção. Na época, no versículo 18, Atos 26, 18, quando Deus falou assim, do poder de Satanás para Deus. E o que eu entendi? Eu entendi o seguinte, que se eu não passar para o poder de Deus, eu vou ficar no poder de Satanás. O que, que é isso, hein, gente? O que, que é isso? Poder, domínio, é... A pessoa não pode estar... É, por exemplo, a pessoa não pode... Ele não pode ser brasileiro e americano ao mesmo tempo. Ele não pode ser chinês e japonês ao mesmo tempo. Ele não pode. Ele tem que estar no domínio do Japão ou no domínio da China. Ele tem que estar sob o poder de Lula ou sob o poder lá do Obama. Obama. É isso mesmo? Ele não pode, nós não podemos estar sob o poder de Deus e sob o poder de Satanás ao mesmo tempo. Não podemos. Ninguém pode servir a dois senhores. Amém? Eu preciso renunciar uma coisa e querer a outra. Então Paulo falou, Jesus falou para Paulo, Paulo, vai das trevas, né? Leva para a luz do poder Satanás para o poder de Deus, o reino de Deus, o reino da luz. Vai do bem, do mal, né? Para o bem. do mal para o bem, da maldição para a bênção. Então é isso, essa transferência que chama conversão, 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 converter, chama converter, das trevas para a luz, poder de Satanás para Deus. Ninguém pode servir a dois senhores. Eu preciso querer Deus. Pronto. A hora que eu for querer Deus, imediatamente, eu tenho consciência de que o diabo é meu inimigo. Amém? Eu tenho que ter consciência de que o diabo é meu inimigo. Ele vai... Eu vou passar apertado com ele. Eu vou passar apertado, porque eu me posicionei ao lado de Deus. Não é brincadeira, não. Eu me posicionei ao lado de Deus. Aí, quando a gente quer fazer as duas coisas ao mesmo tempo, aí é um Deus nos acuda. Quando você quer fazer as duas coisas ao mesmo tempo, amém? Eu comecei a falar sobre um versículo assim: quem de mim se alimenta, ou você vive para ele, ou você não vive para ele. Amém? Deu para entender, Godoy? Deu para entender? Bruno? Lucas? Adriana, cadê o microfone? Deu para entender? Pega para nós. O que você entendeu?
Irmão, assim, me chamou muita atenção essa questão da gente se posicionar, né?
É.
Como o senhor colocou agora, né, no final. Muitas vezes a gente vem à reunião, a gente ouve, vai embora e não tem aquele compromisso.
Não tem.
Né? E o chamado de Deus não é esse. Né? Pelo que foi falado, nós estamos sendo chamados para ser a igreja. Né? Não para vir à igreja. Que existe uma grande diferença.
Muita diferença.
Né? E como aconteceu com Paulo, né? Ele era muito zeloso, ele estava buscando Deus. Só que ele não tinha o entendimento, ele não tinha encontrado. Até que Jesus falou com ele, né? Chamou a atenção dele.
Viu o esforço dele, viu o empenho dele, viu o que ele estava realmente querendo.
Né? E da mesma forma, vai ser com a gente, né? Como foi falado, assim, Deus, como o senhor falou, não acontece nada que passa despercebido dele.
Nada.
Né? Então, os olhos dele estão sobre os fiéis. Então, se eu me esforçar, buscar, ele também vai falar comigo, ele também vai me preparar, né, como o senhor colocou, e vai me converter, né, das trevas para a luz, me tirar do poder de Satanás e me levar para o poder dele.
Amém. Tem um versículo, não vou mostrar não, mas só lembrando. Se o meu povo... Está onde escrito isso? Miqueias, se não me engano. Não precisa nem buscar. Só para saber, só para vocês saberem. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, ó. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Porque tem muita gente, muitos de nós, que não admite se falar para ele que não, você não é povo de Deus. Aí a pessoa não admite. Né? Então, ninguém pode chegar para o outro e dizer assim, não, eu não posso julgar a pessoa, dizer que ela não é povo de Deus. Então, o meu povo, que se chama pelo meu nome. O que mais? Se humilhar, orar, jejuar, me buscar. Eu virei e, não é? Se o meu povo, então ele vê, por exemplo aqui, Ele vê nós aqui, ele está vendo o meu coitado do meu povo. Ele olha assim e vê, coitado do meu povo. Ele vê a situação de cada um de nós. Ele não gostaria que todos nós tivéssemos entendimento. Ele não gostaria que todos nós fôssemos abençoados. Ele não gostaria que todos nós tivéssemos a bênção, o poder de Deus, a força de Deus, a palavra de Deus. Levanta e anda. Pedro falou, eu não tenho nada. O que eu tenho? Levanta. Aí a gente começa a buscar tal, aí cansa. E não, já busquei um ano, não aconteceu nada. Já busquei uma semana, não aconteceu nada. Não. Se o meu povo, né, não se cansar de mim, se o meu povo não desistir de mim, eu dele não vou desistir nunca. Deus não vai desistir de nós nunca. Amém? Amém. Vamos então curvar nossas cabeças e terminar nossa reunião. Amém, Jesus. Pai nosso que está nos céus, santificado, ó Deus, seja o teu nome, seja feita a tua vontade. Não permita, Senhor, que nós, ouvindo o que temos ouvido, endureçamos o nosso coração, ouvindo o que temos ouvido, fechemos os nossos olhos, tapemos os nossos ouvidos, como se nada tivesse acontecendo. Pelo contrário, Senhor, apareça para aquele que está te buscando. Fale com aquele que te quer, Senhor. Venha como o Senhor veio em sonho, em visão, da forma como o Senhor desejar, no vento, através de uma luz. Mas responda o chamado, a oração daquele que te quer, Senhor, daquele que tem fome e sede do Senhor, que não se conforma com o mundo em que vivemos, que não se conforma com a justiça que existe nessa terra. Atende a voz, Senhor. Atende o chamado daquele que te busca. Venha, como o Senhor nos prometeu. Tem misericórdia de nós, Senhor. Apaga essa tristeza, essa dor. Como o Senhor mesmo disse, rios de lágrimas correm os meus olhos, porque não guardam a tua palavra. Apaga, Senhor, essa tristeza, essa dor, que tem tomado conta dos corações contritos, corações que querem Deus. Tem passado um momento de dor, de tristeza. Ao invejar o ímpio no seu caminho, ao desejar o caminho da iniquidade, ao ver a impunição, a impunidade daqueles que não te buscam, tem misericórdia, Jesus. Que não seja em vão as nossas reuniões. Que não seja apenas de palavras as nossas orações, o nosso louvor. Verdadeiramente nós te queiramos, nós te desejamos. Venha, Senhor, venha o teu reino a nós, seja feita a tua vontade aqui, como ela é feita no céu. Que a vontade do Senhor seja feita entre nós. Tem misericórdia, Jesus. Tem compaixão de nós. Não retire de nós teu Espírito e a tua graça. Para nós, só uma coisa nos é importante: ter o Senhor. Ter o Senhor conosco. Fique aqui, Jesus. Fique conosco. Amém. Amém. Alguém irá te louvar. Alguém irá te adorar, Senhor. Fique em nosso meio, nosso pequeno, em nome de Jesus.
Amado.